Capítulo 89. In Extremis. Amanhã vou passar o dia em casa de Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama definitivamente. A filha casada adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia ao lado de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com um sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. O Viegas exigia 40. O comprador instava como quem receia perder o trem da estrada de ferro. Mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos. Depois mais 2, depois mais 3. Enfim, teve um forte acesso que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou-o muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca! Gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha, não tendo forças para tirar a fita de borracha que estava prendendo os papéis. Pediu-me que os desalaçasse. Filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa. Contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor. Contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes. Contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma, com a mão trêmula, e pedia-me que a lesse. E eu li-as. Veja! 1.200, papel de 1.200 a peça, dobradiças francesas. Veja, é de graça, concluiu ele depois da lida da última conta. Pois bem, mas... 40 contos. Não lhe dou por menos. Só os juros, faça as contas dos juros. Vinham tossidas essas palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas, rolavam os olhos lampejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo em 2 lugares, nos joelhos e nos pés. A pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro. Fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Virgília empalideceu, levantou-se e foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota e tornou a tratar da casa, alteando a proposta. 38 contos, disse ele. Hã? Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente, perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, não, Teve um excesso de tosse e foi o último. Daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos. Mas era tarde.